feitas. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, eu creio que não terá estado completamente atento a toda a intervenção que tive e às duas propostas que apresentamos, porque de facto não se trata aqui apenas de oferecer opções complementares, mas sim também de no imediato colocar toda a capacidade existente atualmente da CP ao serviço das linhas sobrelotadas. Claro que todas as matérias laborais que foram aqui referidas, elas fazem parte de uma reflexão à qual o Bloco de Esquerda não é alheio e que a temos feito há vários anos e que também neste contexto que vivemos atualmente será com certeza prosseguido da nossa parte, mas aquilo que interessa neste momento é o reforço imediato dos transportes públicos. E passaria para as questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Silva, do PSD. É verdade que o reforço dos transportes públicos é importante, mas também é verdade que os problemas que hoje estamos a verificar não vêm de agora. O Bloco de Esquerda e alguns partidos têm defendido propostas de resolução destes problemas há muitos anos e grande parte delas têm sido sucessivamente chumbadas pelo Partido Social Democrata e pelo CDS também, eu relembro, e já agora falou na CP. A CP tem um papel fundamental, é uma empresa fundamental, ainda bem que não foi privatizada, porque se fosse por vontade da direita também teria sido privatizada, mas aquilo que nós sabemos atualmente é que aquilo que está a ser feito não é claramente suficiente e por isso é preciso ter respostas imediatas de urgência à situação que se está a verificar e é isso que o projeto de resolução que já deu entrada do Bloco de Esquerda apresenta. Resta saber se o PSD acompanhará de facto estas preocupações e as soluções que são apresentadas. Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, é verdade, o Bloco de Esquerda também, já por várias vezes, recordo uma audição que tivemos com o Ministro das Infraestruturas, exatamente sobre a CP, poucos dias antes do levantar do estado de emergência e, portanto, do início da fase de desconfinamento, em que uma das questões que colocámos foi exatamente essa: qual é que era o plano exato para a retoma da vida económica, a retoma da vida social, que tem que ter um papel fundamental na mobilidade. A mobilidade é um pilar absolutamente essencial. E já desde essa altura dissemos que as respostas estavam a ser muito poucas e
deputada,
que...
chama a atenção,
vou terminar, Sr. Presidente, e que o grande problema tem a ver com os problemas que já vinham anteriormente. Já durante o estado de emergência, mas já antes do estado de emergência, determinadas linhas de comboio, como nós aqui na área metropolitana de Lisboa em especial conhecemos, já vinham sendo muito sobrelotadas e já isso era um problema. E, portanto, aquilo que importa neste momento é que, de facto, existam estas respostas de urgência, imediatas, que não resolvem o problema de fundo. Também para isso o Bloco de Esquerda tem apresentado várias propostas de investimento público na ferrovia para responder na totalidade e na globalidade aos vários desafios da mobilidade ferroviária.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Pires, começo por dizer-lhe que nós partilhamos globalmente as preocupações que expressou na sua intervenção do ponto de vista de transportes públicos de uma forma geral, mas também particularmente nas referências que fez à linha de Sintra e da Azambuja. São problemas graves que exigem respostas também imediatas, mas também à supressão e à desorganização de horários que ocorreu durante esta pandemia, o que significa de facto que não está toda a gente no mesmo comboio, porque há uns que estão sujeitos a um risco maior que outros. Nós sabemos que os transportes públicos assumem muita relevância, não só do ponto de vista do direito à mobilidade das populações, mas também do ponto de vista da redução de emissão de gases com efeito de estufa e do combate às alterações climáticas, mas o que é verdade é que, em termos de mobilidade, nós continuamos a viver numa sociedade absolutamente insustentável, não só no que diz respeito às consequências ambientais, mas também ao nível da qualidade de vida dos cidadãos e da própria preservação da saúde das pessoas. É por isso que os Verdes têm vindo a insistir tanto na necessidade de uma boa rede de transportes coletivos e a criação de mais e melhores condições para a utilização de outros modos de transporte ativos e suaves, como seja a utilização da bicicleta. Mas, Sra. Deputada Isabel Pires, eu creio que estará de acordo comigo se eu afirmar que antes desta crise sanitária nós até iniciamos um caminho muito interessante no que diz respeito à utilização dos transportes públicos, talvez até, eu diria, uma das medidas mais importantes das últimas décadas no que diz respeito à emissão de gases com efeito de estufa e no combate às alterações climáticas. Refiro-me naturalmente aos passos que foram dados ao nível dos espaços sociais e no substancial aumento de utilizadores de transportes públicos que essas medidas potenciaram. Mas nós temos agora uma grande preocupação, é que se não houver um forte investimento do lado da oferta, e que aliás a Sra. Deputada referiu que até durante o estado de emergência essa oferta até diminuiu, mas se não houver agora um investimento sério do lado da oferta, nós deitamos tudo a perder e até desacreditamos as próprias políticas públicas, porque se estamos no fundo a empurrar outra vez as pessoas pessoas para a utilização do transporte individual e quando, no fundo, inicialmente estávamos a aconselhar as pessoas a utilizar o transporte
público. Portanto, chama a atenção para o tema.
Vou terminar. Se agora não investirmos na oferta, no fundo, o que estamos a fazer é também a desacreditar essas políticas públicas e a contrariar todos os pressupostos que uma política de transporte sustentável deve ter. E eu queria perguntar-lhe, Sra. Deputada, se comunga desta preocupação, não havendo do lado da oferta agora investimento, que deitaremos tudo a perder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Leão, do Partido Socialista, faz favor.
Presidente, obrigado. Senhoras e senhores deputados, queria agradecer ao Bloco de Esquerda o facto de ter trazido este assunto a debate aqui hoje. Esta é uma matéria que tem preocupado também o Grupo Parlamentar do PS. O Grupo Parlamentar do PS já elaborou uma pergunta regimental ao próprio Governo, dando nota destas preocupações, mas também tem reunido com alguma insistência com a área metropolitana de Lisboa, que, como sabemos, também é a Autoridade Metropolitana de Transportes, e temos, de alguma forma, sentido essas preocupações e, pelo que partilhamos, essas preocupações, nomeadamente no que respeita ao transporte público e à redução da sua oferta, particularmente neste momento difícil em que vivemos hoje. Mas também quero aqui dizer que penso que o Bloco de Esquerda também concordará que esta situação particular que hoje se vive no que diz respeito aos transportes públicos não se deve a falhas ou à ausência de implementação de medidas por parte do Governo ou mesmo da Assembleia da República. Esta redução na oferta dos transportes públicos é mais uma consequência desta crise pandémica. Os operadores de transportes na generalidade, mas em particular na área metropolitana de Lisboa, tiveram uma redução de receita na ordem dos 95% durante este período, particularmente na venda dos espaços únicos, pese embora o Governo e as câmaras municipais continuassem a cumprir com as suas tranches. Esta enorme redução de receita está a criar enormes dificuldades de tesouraria a que ninguém deve ficar indiferente. Mas, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Isabel Pires, convenhamos que anos após anos de total desinvestimento nos transportes, quer rodoviários, marítimos e ferroviários, pelo anterior governo do PSD e CDS, levou a que as pessoas abandonassem a utilização dos transportes públicos. E foi o governo do PS, a maioria dos partidos políticos nesta Assembleia da República, a área metropolitana de Lisboa e os seus respectivos presidentes de Câmara, que com a criação e a implementação do programa PARTE, e em particular nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e que é sempre importante que o PSD votou aqui contra, mas foi esse programa PARTE que permitiu que as pessoas voltassem a acreditar no transporte público e na sua utilização. E, portanto, perguntava-lhe se estamos hoje ou não estamos em melhores condições para dar essas respostas a essa ausência de oferta de transportes públicos que se deve à quebra de receita por via desta crise pandémica. Porque para o Grupo Parlamentar do PS,
obrigado,
estou
deputado.
Convido para o Governo do PS, a prioridade foi sempre a mesma, mais e melhores transportes públicos. Obrigado.
Senhor Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Isabel Pires, desde o início do surto epidémico que o PCP vinha alertando e confrontando os responsáveis políticos para a necessidade absoluta de não permitir que a resposta à pandemia nos transportes públicos se tornasse ela própria um fator de agravamento dos problemas e das ameaças. Para as populações, para os utentes dos transportes e, desde logo, para os trabalhadores dos transportes. E a evidência que aí está vem confirmar a situação urgente e preocupante no transporte ferroviário, nomeadamente, que aqui já foi citado, mas o problema vai muito para além do setor ferroviário e, aliás, remonta ao período anterior ao desconfinamento. E os problemas começaram a surgir e nós começámos a alertar antes do desconfinamento, com os tais cortes na oferta e as tais faltas de resposta ao nível da proteção e da defesa da saúde pública nessa matéria. Dizem que vamos todos no mesmo barco. Isso pode ser verdade, mas será verdade pelas piores razões da Transtejo e da Soflusa. Porque vamos todos no mesmo barco, mas devíamos ter mais barcos para cumprir as orientações da DGS. Mais barcos, mais comboios, mais autocarros. E aqui temos uma situação que não pode ser silenciada e que os deputados ignoraram até agora. É que há falta de transportes para as pessoas, enquanto há trabalhadores dos transportes em layoff, com cortes nos salários e a sofrer ataques aos seus direitos. Aqueles trabalhadores que estão em layoff fazem falta. O que é preciso não é layoff, é mais transportes. E essa é uma questão que nós não deixamos de sublinhar. É que a crise epidémica, Srs. Deputados, não justifica tudo. Um vírus tão pequenino não pode ter as costas assim tão largas. Ainda na semana passada nós questionámos a Ministra da Saúde sobre as condições de segurança e saúde pública nesta matéria, faz hoje uma semana na Comissão de Saúde. A Sra. Ministra respondeu, aliás, nesse mesmo dia saiu a orientação 27 de 2020 da DGS, especificamente sobre transportes públicos, e a questão que nós colocamos, a terminar, Sr. Presidente, é a exigência que se impõe também junto dos setores privados de transporte coletivo, exigir que se acabe com esse aproveitamento indigno e inaceitável que se está a fazer, atacando os direitos dos trabalhadores e dos utentes em nome do pretexto dessa pandemia. Para mal, já basta ouvir-vos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Pires. Mas eu vou começar ali pelo Sr. Deputado Bruno Dias, porque quem ouve o Sr. Deputado Bruno Dias parece que não foi este mesmo partido, Partido Comunista, que apoiou precisamente nos últimos 4 anos e suportou um governo. E esse problema dos transportes públicos já existia nos últimos 4 anos e não melhorou, agravou. É bom ter consciência disso. Relativamente à Sra. Deputada Isabel Pires, nós saudamos, temos a mesma preocupação sobre a sobrelotação dos transportes públicos. O Governo não está a conseguir responder a este tempo de exigência. Há uma situação preocupante que tem a ver com o número de infectados que tem vindo a crescer aqui na região de Lisboa, e o problema não é só na linha de Sintra ou na Azambuja, o problema é em todos os transportes coletivos, em todos os transportes públicos. Milhares e milhares de portugueses utilizam todos os dias estes mesmos transportes públicos. E é bom ser sério neste debate e dizer, os portugueses que circulam e utilizam estes mesmos transportes públicos andam todos os dias em risco. E andam em risco porque não se consegue garantir o tal distanciamento social que é necessário para não ser atacado pelo tal vírus que, dizia o senhor deputado aqui há pouco, não tem costas largas. Eu diria que o vírus até tem costas bem largas, porque consegue atingir muita gente. Agora, à medida que a reabertura for sendo feita, à medida que tivermos mais gente a regressar e a sair do teletrabalho, nós vamos ter cada vez mais gente a circular nos transportes públicos. Isso é uma certeza. Nós podemos ajustar os horários, é verdade. Mas isso não é suficiente, até porque nós não conseguimos, de um dia para o outro, passar a ter muito mais transportes públicos. Já não os tínhamos, como é que vamos passar a ter agora? Também é certo que nós, todos, como é evidente, defendemos que deve existir menos utilização do transporte coletivo, devemos ir para motos suaves de mobilidade, para as bicicletas e isso tudo. Agora nós vivemos um período...
Portanto, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Vivemos um período excepcional e, portanto, temporariamente, até de alguma forma, devia-se criar condições para flexibilizar a utilização do transporte individual. Devíamos fazê-lo de forma temporária. Para terminar, só dizendo o seguinte, eu acho estranho é que o Bloco de Esquerda, que aqui aparece com esta preocupação...
Deputado, agradecia que terminasse a sua intervenção.
No caso da Câmara de Lisboa, tenha acompanhado o Partido Socialista na retoma, na reabertura da EML, na fiscalização e na cobrança de Lisboa ao nível daquilo que é o transporte
deputado,
individual.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires para responder ao conjunto de 4 questões que foram formuladas. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer aos deputados que fizeram questões, Sr. Deputado José Luís Ferreira, Ricardo Leão, Bruno Dias e João Gonçalves Pereira. Sr. Deputado José Luís Ferreira, é verdade que a questão do investimento público e das prioridades do investimento público são absolutamente essenciais neste momento. Aliás, foram essas as discussões que ao longo dos últimos 4 anos, mas para trás desses últimos 4 anos, alguns partidos nesta Assembleia da República têm tido, exatamente para o reforço não só de planos nacionais ferroviários que respondam efetivamente às necessidades da população, mas também aos problemas que decorrem das alterações climáticas, e por isso também temos um projeto que também já deu entrada neste Parlamento sobre como é que num tempo de pandemia podemos responder através de novas formas de mobilidade e como é que podemos agilizar isso mesmo, exatamente porque temos também essas preocupações e porque, acima de tudo, como bem disse, é importante que o caminho que foi começado, que foi iniciado antes da pandemia, com o alargamento dos passos, com o programa PART, etc., que não tenha aqui um corte abrupto, mas, acima de tudo, é preciso aumentar a oferta. E passando para a intervenção do Sr. Deputado Ricardo Leão, eu creio é que nós estamos em